Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Na rocha distante, Maneco consegue, finalmente, dar as tristes novas, primeiro para Lourenço e em seguida para Dona Maria José. E de fato, Maneco mostra-se bastante hábil ao dar essas notícias, causando menos choque do que se esperava. Enquanto isso, na cidade onde mora Dona Marocas, as coisas se complicam muito para Alex. Com as pistas fornecidas pelos empregados da confeitaria onde Frederico foi assassinado, a polícia procura Alex por toda a cidade. E segundo parece, Armando procura ajudar o moço a escapar. Como primeira medida, Alex remove do rosto a barba cerrada que usou durante tanto tempo para a alegria de Virgínia, que ignora o que se está passando. Armando sai para saber das novidades. E Alex, agora sem a barba comprida, está só na sala com Dona Marocas. Tocam a campainha. E Dona Marocas vai atender. Certos, ela e Alex, de que é Armando que volta. Mas a voz que fala do outro lado da porta da rua faz com que ela empalideça.
É a polícia, Dona Marocas. Abra!
Ela se volta para a sala, a tempo de ver Alex sair rapidamente pela porta da copa.
Abra a porta, Dona Marocas! Onde está ele, Dona Marocas?
Ele? Ele quem?
O homem de barbas compridas. O tal Alex. Sabemos que ele está aqui na sua casa. E apesar de todo o respeito que a senhora me merece, eu trago uma ordem de busca para apanhá-lo onde ele estiver escondido.
Não há ninguém aqui como você diz, carneiro.
Dona Marocas, a senhora deve esquecer agora a nossa amizade. Eu estou aqui na qualidade de delegado de polícia e estou acusando a senhora de estar escondendo um assassino em sua casa.
Não.
É perfeitamente inútil a senhora negar. Eu sei que ele está aqui. Vários de seus vizinhos o viram entrando na sua casa e saindo dela várias vezes. E foi um desses vizinhos quem telefonou para a polícia dando a pista, depois de tomar conhecimento de tudo pelos jornais. A senhora vai me dizer onde ele está? Ou prefere que eu mande meus homens dar em busca na sua casa inteira?
Mas não há ninguém de barbas compridas aqui. Estamos somente eu, Margarida e minha sobrinha que está doente. Mais ninguém.
Hugo! Ô Miguel, vocês dois tratem de dar um jeito aí.
Espere, carneiro, espere. Você pode mandar examinar a casa inteira que eu não me incomodo. Mas não deixe esses homens entrarem no quarto da minha sobrinha.
Eu sinto muito, Dona Marocas, mas é preciso examinar tudo.
Você irá pessoalmente examinar o quarto da minha sobrinha. Eu o acompanharei. E direi a ela que se trata de um velho amigo, o que não é totalmente uma mentira. Eu não quero que ela saiba que a polícia está aqui revistando minha casa.
Qual é o aposento?
A segunda porta direita no corredor.
Ouviram? Revistem toda a casa, menos o aposento que fica no corredor. Segunda porta direita, hein, pessoal? Esse eu revistarei pessoalmente. Vamos para a sala e mostre-me a tal porta, Dona Marocas. Eu a ficarei vigiando enquanto meus homens revistam a casa. Só entraremos neste aposento se o tal barbado não for encontrado em outra parte.
Está bem. Venha. A porta é aquela do meio. Você pode vigiá-la bem daqui.
Quem é ele, Dona Marocas?
Não sei de quem você está falando, carneiro.
A senhora sabe muito bem que é um crime esconder criminosos da polícia.
Não estou escondendo ninguém.
A senhora nega que haja um homem barbado chamado Alex aqui na sua casa. E no entanto, os vizinhos viram esse homem saindo ou entrando aqui várias vezes. Você nunca foi tão mentirosa.
Ah, espere, espere. Ah, deve ser o vendedor de livros.
Vendedor? Que vendedor de livros?
É, ele esteve aqui duas ou três vezes, insistindo para que eu lhe comprasse algumas coleções de livros. Um homem moreno, com uma barba negra, longa.
Sim, e como se chama esse vendedor de livros que a senhora fala?
Ora, carneiro, como quer você que eu saiba? Eu não pergunto o nome de todos que batem à minha porta.
Ai, você quer que eu acredite nesse amontoado de mentiras?
Essa é a verdade. Se não quiser acreditar, não acredite.
Escute. Quem é aquela com a bandeja?
Ah, é a Margarida que vai levar um copo de leite para minha sobrinha. Você não se lembra da Margarida, carneiro? Ela já lhe serviu café aqui nesta mesma sala.
E o que tem a sua sobrinha, hein?
Ah, está paralítica.
Não pode andar?
Não, não pode se mover. Apenas fala, ouve e vê. Seu corpo está imóvel, como o de uma estátua.
Eu não sabia.
Virgínia.
Que é, Margarida?
Tenho que falar depressa. Está na sala um homem com Dona Marocas que veio procurar o Alex. Mas ele não pode saber que o Alex está nesta casa, entende? Ele vem aqui ao seu quarto daqui a pouco com Dona Marocas. E você não deve fazer pergunta alguma, nem responder se ele perguntar alguma coisa sobre o Alex.
Por quê, Margarida?
Pelo amor de Deus, não me faça perguntas agora, menina. Depois a Dona Marocas explica tudo a você.
E onde está o Alex?
Ele saiu pelos fundos e deve estar longe desta casa agora. Mas depois a Dona Marocas explica tudo. Agora não faça mais perguntas, sim? E não fale de Alex diante do homem que deve vir aqui. Já está.
Virgínia, o Dr. Carneiro, um velho amigo, veio me visitar e quer ver você.
Mande-o entrar, tia Marocas.
Faça o favor, Carneiro. Pode ir agora, Margarida, vá.
Sim, senhora.
Carneiro, esta é a minha sobrinha Virgínia.
Estimo conhecê-la, senhorita.
Igualmente, doutor. Desculpe por não lhe estender a mão. Minha tia com certeza já lhe disse.
Sim, sim, que... já. E o Alex também me disse.
Alex? Quem é essa pessoa, tia Marocas?
Eu também não sei, querida. Carneiro tem a mania de falar nomes que a gente nunca ouviu antes.
Bem, eu creio que podemos voltar para a sala, Dona Marocas. Virgínia, mais uma vez, muito prazer e estimarei muito quando souber que você está bem como antes.
Muito obrigada.
Faça o favor, Carneiro.
Quem avisou? Margarida, não?
Ninguém avisou ninguém de nada, Carneiro. Deixe de imaginar coisas.
Marocas, eu estou na polícia há muito tempo e muito longe de ser um ingênuo. Não pensem que me enganaram, não. Eu continuo acreditando que o tal Alex é pessoa íntima de vocês. E eu vou apanhá-lo custe o que custar.
Escute aqui, Carneiro. Você está bem certo de que esse... Como é mesmo o nome? Sim, Alex. Esse Alex é o criminoso que você procura?
Certeza absoluta. O médico entrou naquele reservado e ele chegou 15 minutos depois, dirigindo-se também para lá. Em seguida, o médico foi encontrado morto e o tal barbado desapareceu. Ninguém mais entrou naquele reservado além dos dois. O seu interesse equivale a uma confissão, Marocas.
Não, Carneiro. Não confessei coisa alguma. E faça o favor de chamar os seus detetives para que eles parem de revirar a minha casa no avesso. Já basta!
Eu tenho um mandado legal para esta busca.
E eu tenho mais influência no governo do que você pensa.
A senhora oculta um criminoso na sua casa, Marocas.
É. Você não tem nenhuma prova disso, não, Carneiro. Só porque alguns vizinhos, bisbilhoteiro, vir um vendedor de livros barbudo sair daqui da minha casa, você não pode provar que existe alguém assim aqui dentro.
O que é isso, Hugo?
Eu encontrei num dos quartos e há mais por lá.
E agora? E agora o que tem a me dizer, Dona Marocas? Roupas de homem encontradas num dos quartos da sua casa.
Fique atento. Se você começou com febre alta, surgiram manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, pode ser dengue. Procure logo um posto de saúde. E beba muito líquido. Faça repouso e só use medicamentos receitados pelo médico. Se esses sintomas forem acompanhados de sangramento e dor de barriga, procure imediatamente um hospital. Dengue, se você agir, podemos evitar.
Onde está ele, Dona Marocas? É melhor que fale logo antes que as coisas se compliquem muito para você, malgrado sua grande influência política.
Terminou? Pois então fique sabendo que essas roupas pertencem ao Maneco, meu concunhado.
Sim, e posso saber por onde anda esse seu cunhadinho?
Partiu para a casa onde mora no litoral ontem, Carneiro,
curioso,
ontem.
Muito curioso. Seu concunhado partiu deixando aqui as roupas dele. Não me diga que é algum índio botocudo.
Suas graças são de muito mau gosto. Maneco partiu mesmo ontem. Pergunte a respeito dele aos seus informantes, meus vizinhos, que possivelmente obterá certeza. Ele não usa essas roupas. Por isso as deixa para usar aqui na cidade quando vem me visitar.
Uma explicação bastante cômoda. Ouça, Dona Marocas. Eu não acreditei nem na metade de tudo que a senhora me disse. E por isso mesmo, quer a senhora tenha influência, quer não, eu vou deixar meus homens lá fora vigiando a sua casa. Se o tal barbado aparecer por aqui, não escapará uma segunda vez.
Faço o que entender lá fora. Mas saia da minha casa de uma vez. Não gosto de visitas que aparecem sem se anunciarem.
Muito bem. Mas esse assassino não há de escapar. Ainda que a senhora tenha influência direta com o presidente da República. Passe bem.
Sinto não poder lhe desejar o mesmo, Carneiro.
Rapazes, venham, por favor.
Deus do céu. Eu quase morri de medo, Dona Marocas.
Você preveniu Virgínia?
Ah, sim, senhora, sim, senhora. Quando eu vi aquele homem falando e empreender o Dr. Alex e depois em ir com a senhora ver o quarto de Virgínia, logo pensei que ela podia falar e pôr tudo a perder. Então apanhei um copo de leite depressa e fui avisar a menina, né?
Ela deve estar aflita, não, Margarida?
Ah, deve.
Por não saber o que se passa. É. Olha, eu vou conversar com ela, sabe?
É isso aí.
Agora você sabe de tudo o que tem acontecido, Virgínia.
O Alex não matou ninguém. Ele não é um assassino.
Claro, filha, claro que não é. Se fosse, eu não o ajudaria como estou ajudando.
E onde é que ele está, tia Marocas?
Está aí uma coisa que eu sei tanto quanto você. Não tenho a menor ideia do paradeiro de Alex. Tudo que sei é que ele escapou pelos fundos quando aquele idiota do carneiro bateu na porta da frente. Felizmente, nós estávamos prevenidos para qualquer coisa assim.
A senhora disse que os policiais ficaram vigiando a casa?
Sim. Carneiro não quis acreditar nas mentiras que eu lhe disse e deixou 3 policiais lá fora.
E como é que o Alex vai voltar, tia Marocas? Se ele aparecer, será preso.
Espero que ele não tenha a infeliz ideia de aparecer por aqui enquanto aqueles policiais estiverem lá fora. Apesar de haver raspado a barba, pode ser reconhecido assim mesmo.
Foi por isso, então, que ele tirou a barba comprida.
Foi, filha, foi por isso.
E para não me assustar, disse que ia raspar a barba porque eu não gostava de vê-lo com ela. Tia Marocas, a senhora não pode deixar o Alex ser preso de jeito nenhum, por favor. Se ele for preso, quem é que vai tratar de mim?
Não seja bobinha. O Alex não vai ser preso, não. Ele é bastante esperto para não deixar que o bobo do carneiro se aproxime.
Ele vai ter que ficar longe de mim.
Olha, filha, será por pouco tempo. Logo, logo o carneiro perceberá que é bobagem ficar vigiando minha casa e retirará os homens que estão lá fora. Então o Alex voltará. Nós prepararemos tudo depressa e iremos embora para a rocha. Lá nenhum policial chega, não. Não, mas não chega.
Sim, claro, sim. Tomara que o Alex volte logo. Sem ele, meu Deus, sem ele, o que será de mim, tia Marocas?
Só quero que você tenha calma e paciência para esperar. Agora, Virgínia, cochile um pouco, sim, filha, enquanto vou dar uma espiada por aí.
Se o Alex falar com a senhora, venha me contar logo, ouviu, tia Marocas? Por favor, venha me contar logo.
De certo, meu bem, de certo.
Dona Marocas, eu já sei como foi que o seu Alex escapou. O chofer me contou.
Como foi?
Ele saiu pela cozinha e entrou na garagem. O chofer estava lá e emprestou uma farda a ele. Então o doutor Alex vestiu depressa a farda do chofer e saiu com o carro. Ninguém percebeu nada.
Ah, graças a Deus, Margarida. Ah,
dona Marocas, tomara que ele escape mesmo. Tenho rezado tanto pedindo a Santo Antônio que o ajude.
Mas se ele está com o meu carro, correrá perigo. O carneiro conhece o meu carro, sabe o número da... sabe o número da placa.
Dona Marocas.
Ah, Margarida, se eles confiar de alguma coisa nesse sentido, Alex será apanhado em pouco tempo.
Deus do céu. E eu que estava pensando que ele estava seguro.
O pior é que não tenho a menor ideia de onde ele possa estar.
Meu Deus.
Se ao menos ele se lembrasse de telefonar, dizendo alguma coisa. Deixe, Margarida, deixe. Eu mesma atendo. Se for aquele bandido do carneiro, outra vez, dou-lhe um pega que ele nunca mais vai aparecer aqui para me aborrecer.
Dona Marocas.
Entre, doutor Armando.
O que andou acontecendo aqui durante a minha ausência? O que fazem aqueles 3 detetives aí fora? Eu tive que lhes mostrar as minhas credenciais para que me deixassem passar.
Eles descobriram que o Alex está aqui e vieram buscá-lo.
Alex está preso?
Não, 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 não. Conseguiu fugir, graças a Deus. Mas ainda está em perigo. Ele fugiu usando uma roupa do meu chofer e com o meu carro. Pode ser apanhado de um momento para outro se não tomar cuidado.
Se eu soubesse que direção tomou, iria procurá-lo. Mas quem informou a polícia?
Ora, quem? Um dos meus vizinhos.
Perfeito, idiota. E eu julguei que o Alex ficaria aqui seguro até que o pior tivesse passado.
É, mas eu sabia que aquele noticiário nos jornais ia causar complicações. Isso eu sabia.
Uhum. É, ele retirou a barba?
Retirou.
Então há uma certa margem de segurança. Sem a barba, eles não poderão reconhecê-lo facilmente. Tem muitas chances de escapar.
Sim, eu espero que sim, por Virgínia. A coitadinha precisa dos cuidados de Alex. Não quer nem ouvir falar em chamar outro médico. É.
Agora o remédio é vocês partirem logo para a Roche. Lá a polícia não irá procurar o Alex. Assim ele poderá cuidar de Virgínia tranquilamente até que ela fique boa.
Até que ela fique boa. Deus do céu. Alex nunca pode estar sossegado cuidando somente de Virgínia. Poderia se recordasse o seu passado e mandasse para a cadeia os malditos que o perseguem e que com certeza mataram o Dr. Frederico, fazendo tudo para que a culpa recaísse sobre o próprio Alex.
Sim, sim. É o que eu também penso. Eles fizeram de propósito para incriminar o Alex, é claro.
Doutor Armando, já que o senhor também é da polícia, por que não vai até lá e não testemunhe em favor do meu Alex?
Eu não estou aqui como um membro da polícia, dona Marocas. Olha, se eu entrasse em contato com os policiais daqui, sim, teria que lhes dizer tudo que eu sei. Haveria uma grande publicidade e provavelmente os assassinos escapariam para sempre. Que esperança. Agora eu faço questão de agir discretamente. Assim, ora mais, ora menos, eu apanharei esses patifes. Provarei ao Alex que sou mesmo o seu velho companheiro de quarto e o seu bom amigo do passado. O telefone.
Ah, é o Alex. Tenho certeza de que é o Alex.
A gente se perdeu.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.